Temos quórum e todos os grupos parlamentares estão devidamente representados. Vamos iniciar então os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade que abrem as galerias ao público e peço à senhora deputada Maria da Luz Rosinha que logo que haja condições para poder ser ouvida por todos, proceda à leitura do expediente. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a admissão de projeto de deliberação número 7 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de deliberação número 8 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de lei 333 da iniciativa do Bloco de Esquerda, que desce à 8ª Comissão. Projeto de lei 334 do LIVRE, que desce à 5ª Comissão em conexão com a 6ª. Do projeto de lei 335 do LIVRE, que desce à 9ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de lei 336 do PAN, que desce à 11ª Comissão. Projeto de lei 337 do PAN, que desce à 11ª Comissão. Projeto de lei 338 do PAN, que desce à 5ª Comissão. Projeto de lei 339 do Chega, que desce à 9ª Comissão. Projeto de lei 340 do PAN, para a 8ª Comissão. Projeto de lei 341 do PCP, para a 11ª Comissão. Projeto de lei 342 do PCP, para a 8ª Comissão. Projeto de lei 343 do Chega, à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª e a 8ª. Projeto de lei 344, de iniciativa liberal, que deixa à 5ª Comissão. Projeto de lei 345, do Bloco de Esquerda, que deixa à 6ª Comissão, em conexão com a 10ª. Projeto de lei 346, do Bloco de Esquerda, deixa à 9ª Comissão, em conexão com a 13ª. Projeto de lei 347, do Partido Socialista, que deixa à 1ª Comissão. Projeto de resolução 256, da iniciativa liberal, que deixa à 8ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 257, do PSD, que deixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 258, do LIVRE, que deixa à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 259, do LIVRE, que deixa à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 260, do PCP, que deixa à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 261, do PCP, que deixa à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 262, do PCP, que deixa à 6ª Comissão. E, a terminar, projeto de lei 35 do Governo, que deixa à 5ª Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A ordem do dia da sessão de hoje foi fixada pelo Bloco de Esquerda e versa sobre temas de habitação. Para apresentar os projetos de lei número 325, 326, 327, 328, 329 do Bloco de Esquerda, dou a palavra assim que haja condições. A senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor. Peço silêncio na Câmara.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na expectativa que possa haver condições para que tenham interesse por este tema e que possam querer ouvir aquilo que o Bloco de Esquerda traz a debate hoje, gostaria de começar este debate por citar o óbvio. Há 2 milhões de créditos à habitação em Portugal. 93% destes contratos estão associados a uma taxa de juro variável. Ou seja, talvez os senhores deputados tenham interesse em saber que há 1.860.000 pessoas que olham com apreensão, muitas delas com medo, para a subida das taxas de juro. Falamos hoje para todas estas pessoas a quem o Governo diz que não há razões para preocupação e que devem esperar tranquilamente por um orçamento do Estado que ninguém conhece e que entrará em vigor num ano que há de vir. Confiem em nós. Pede o Governo que negou a inflação até não poder mais, para depois apresentar um pacotinho que, em vez de um apoio, é uma talhada no direito dos pensionistas. Confiem em nós, pedi ao Primeiro-Ministro, no último debate parlamentar, enquanto tentava convencer os deputados nesta sala e o país, que não havia, que não há um problema com créditos à habitação. Mas será que não há mesmo razões para preocupação? Em janeiro deste ano, a taxa de juro média dos novos créditos à habitação era de 0,8%. 8 meses depois, tinha superado os 2% e o Banco Central Europeu promete mais aumentos. Se na zona euro o grande problema é o acesso a novos créditos, em Portugal a situação é muito mais complexa. E quem o diz é o Banco de Portugal, e cito: ao contrário do que se verifica na área euro, em Portugal a grande maioria dos empréstimos à habitação tem taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses ou a 12 meses. Como tal, as variações da Euribor transmitem-se mais rapidamente ao estoque de empréstimos à habitação em Portugal do que na média da área euro. Fim de citação. Na prática, estamos a falar de variações na prestação mensal que já este mês de outubro podem superar os 125 euros que o Governo atribuiu de uma só vez no tal pacotinho para combater a inflação. Diz-nos o Primeiro-Ministro que 90% dos contratos têm prestações inferiores a 472 euros mensais. E a pergunta que se impõe é: e quê? E então, Sr. Primeiro-Ministro, até onde entende o Governo que os portugueses devem aguentar a subida combinada dos juros e dos preços dos bens essenciais, quando é o próprio Estado que nega atualizações salariais dignas? Até onde entende o Governo que o empobrecimento é razoável? Façamos contas. Um rendimento de 2 mil euros e uma prestação de 417 euros. Em outubro, essa prestação valerá mais 123 euros. Sem contar com outros empréstimos que possa ter, sem contar com o aumento do preço da alimentação, da eletricidade, do gás, do combustível, sem contar com mais nada, o rendimento desta família acabou de cair 6% só em outubro. Pergunto ao Governo se este é o tipo de empobrecimento que entende ser razoável. E se o rendimento mensal for de 850 euros e a prestação de 417 euros? O mesmo aumento de 123 euros dita que neste mês 64% do rendimento é consumido pelo crédito à habitação. Pergunto ao Governo se este é o tipo de empobrecimento que é aceitável. Mas vejamos um empréstimo ainda mais pequeno. Uma prestação de 278 euros num rendimento de 850. Já em outubro, a prestação será 82 euros mais cara e esta pessoa, esta família, acaba de ver o rendimento disponível cair 10%. É razoável? Se a lógica dos números não convence o Governo, passemos à realidade dos factos. Entre janeiro e setembro, antes ainda dos maiores aumentos da taxa de juro, 20 mil famílias já tinham pedido ajuda à DECO. É a prestação da casa que está a aumentar o risco de incumprimento, diz a DECO. E acrescenta que começam a chegar pedidos de ajuda de famílias com rendimentos mais elevados, com taxas de esforço que chegam aos 70%, quando o aconselhável são 35%. Senhoras deputadas, senhores deputados, constatar que a subida dos juros, que ainda agora começou, já está a fazer moça nos salários fustigados pela inflação, não é alarmismo. É a nossa responsabilidade. Está em curso um processo de empobrecimento acelerado e tudo o que o Governo tem para dizer a quem vê a pobreza aproximar-se ou a quem vê até mesmo o despejo atrás da porta é que espere pelo orçamento do Estado. Pois eu desafio o Sr. Primeiro-Ministro ou qualquer membro do Governo aqui presente a passar por um balcão da Caixa ou por um balcão do PCP e explicar que este mês o salário não vai chegar para a prestação. Vão ao balcão da Caixa explicar que no próximo mês o salário não vai chegar para a prestação. Vão explicar até que no mês seguinte, que é dezembro, o salário não vai chegar para a prestação. mas que em janeiro talvez a maioria absoluta prepare um orçamento de Estado que vai resolver todos os problemas. Experimentem utilizar este argumento num balcão do BCP ou da Caixa e talvez tenham a ideia da aflição que as pessoas vivem em Portugal com o aumento dos juros dos créditos à habitação. A habitação é um drama no nosso país. Não esquecemos quem não consegue sequer comprar casa e enfrenta o mercado de arrendamento selvático. Mas hoje falamos para os quase 2 milhões de pessoas que têm um crédito à habitação e que só querem segurança. Não é exigir muito. Segurança de saber que o salário chega ao final do mês. Segurança de saber que se está protegido da indignidade maior que é perder a casa onde se vive. Senhoras e senhores deputados, cada um dos diplomas que hoje apresentamos carrega uma proposta concreta, execuível e justa para proteger as pessoas do aumento dos juros bancários. Em primeiro lugar, propomos a dação em pagamento para que se extinga toda a dívida bancária caso o devedor queira entregar a casa ao banco. Em segundo lugar, propomos a consagração da impenhorabilidade da casa de habitação própria permanente em caso de incumprimento de quaisquer outros créditos que não a hipoteca. Em terceiro lugar, propomos um regime de moratórias, semelhante ao que vigorou durante a pandemia, que suspenda as prestações bancárias total ou parcialmente em caso de quebra de rendimento da família. Em quarto lugar, propomos a criação de um novo regime já experimentado noutros países, a que chamamos Arrendar para Habitar. Através deste programa, os devedores em situação limite podem pedir a um fundo público que compre a sua hipoteca. As pessoas garantem o seu direito a viver na sua casa, que passa a ser arrendada a esse fundo a preços compatíveis com os seus rendimentos. A opção de recompra do imóvel mantém-se num prazo de 10 anos. Este fundo público deve ser financiado através de uma contribuição sobre os lucros excessivos da banca, que aumentaram 780% desde o primeiro semestre de 2020. Eu repito, senhores deputados, os lucros da banca aumentaram 780% desde o primeiro semestre de 2020. Finalmente, propomos uma medida transversal destinada a evitar um abrupto aumento da taxa de esforço de quem tem um crédito à habitação. O mecanismo é muito simples e adapta-se a diferentes situações. O aumento da taxa de juro não pode fazer variar a taxa de esforço em mais de 2 pontos percentuais, sendo que a taxa de esforço não pode nunca ultrapassar os 50% recomendados pelo Banco de Portugal. Pensemos no exemplo de há pouco. Uma prestação de 278 euros num rendimento de 850. Se nada for feito, este mês a prestação já é 82 euros mais cara. A taxa de esforço acabou de aumentar de 33% para 42%. 42% do rendimento desta família está a ser direcionado para pagar um crédito à habitação. Com a limitação que agora propomos, a prestação não pode ir além dos 35%, mais 2 pontos percentuais do que era antes. Logo, o aumento fica limitado a 16 euros. Para atingir este resultado, cabe aos bancos negociar os spreads e outras condições contratuais. Senhoras e senhores deputados, as pessoas merecem que a política seja sobre soluções e não um show-off histriónico sobre a espuma dos dias. Não trazemos a debate meras intenções e não nos perdemos em polémicas fúteis sobre a hierarquia dos membros do governo aqui presentes. Registamos que tanto PSD como PS se apresentam a este debate sem propostas próprias. Resta-nos então perguntar aos deputados do PS o que preferem. Preferem apoiar medidas que protejam o direito à habitação ou preferem continuar a servir uma maioria absoluta de bloqueio que, como Narciso, acha feio tudo o que não é espelho?
Muito obrigado. A senhora deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Passa a favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Com as propostas, o Bloco de Esquerda parece querer fazer um all-in na destruição do mercado imobiliário, com consequências desde o arrendamento ao setor financeiro. Começa logo na primeira medida no programa Arrendar para Habitar. O Bloco de Esquerda quer um Estado que é conhecido por nem sequer conhecer o seu património imobiliário, e basta ver como ano após ano não consegue sequer ter o seu cadastro atualizado, o seu património, ser o responsável por garantir que as pessoas inseridas neste programa tenham uma casa